foi lançado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência 2017. O que que o Atlas revela? Homens jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Esse assunto foi analisado por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado, a CPI do assassinato de jovens, que encerrou seus trabalhos há cerca de um ano. Vamos conversar agora com a senadora Lídice da Mata, do PSB do estado da Bahia, ela que foi presidente da CPI do assassinato de jovens. Senadora, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Senado.
Senadora, esse assunto foi investigado pela CPI e a CPI, digamos assim, já tinha cantado essa bola há cerca de um ano na divulgação do relatório e durante as investigações. Ou seja, esse perfil, homem, jovem, negro, baixa escolaridade, é um alvo principal da violência em nosso país.
Sem dúvida, os nossos debates e investigações, as nossas investigações, não deixam nenhuma dúvida de que esse é o perfil central da vítima de violência no Brasil e também outras características, Adriano. Nosso debate já identificava que havia e está havendo uma migração da violência dos grandes centros para o interior do Brasil. E isso também é confirmado nesse novo mapa da violência divulgado recentemente pelo IPEA. Então, nós estamos percebendo que o diagnóstico, ele está mantido. O que é preciso avançar é, primeiro, aprofundar mais a identificação das causas e, segundo, avançar nas medidas para combater o desenvolvimento da violência no Brasil, já que ela não é uma coisa menor. Nós estávamos falando antes, em 2013, em cerca de 52 mil, 53 mil mortes ano, e agora estamos falando em 59.080 mortes por assassinato no Brasil. Então é uma quantidade, um impacto de 59 mil mortes, quase 60 mil mortes, que é um número gigantesco, mesmo levando em conta a população do Brasil, mas é um número absoluto muito grande que revela que o nosso país vive num clima de grande violência.
Agora, senadora, na época da aprovação do relatório final da CPI do assassinato de jovens, a senhora, na condição de presidente da comissão, alertou sobre exatamente isso, apresentar alternativas que impeçam o jovem de ser atraído pelo crime. E o jovem muitas vezes é vítima de chacinas. Tivemos, por exemplo, agora um caso recente em Belém. Tivemos também numa unidade de correção de jovens na Paraíba também, recentemente, um episódio lamentável. O que pode ser feito, senador, até em nível de Congresso Nacional, de forma emergencial, para que essa situação possa ser revertida?
Olha, primeiro, eu creio que a questão central é nós investimos fortemente em políticas educacionais e de inclusão social da juventude brasileira. Focar na juventude com política educacional atrativa e inclusiva, que permita que o jovem possa trabalhar e também estudar, que atraia e mantenha o jovem na escola, já que nós temos um alto índice de evasão escolar, e você pode ver que o registro, você próprio destacou, além de homem, jovem, negro, é baixa escolaridade, né? E também em projetos de inclusão social. Não necessariamente o jovem está numa escola ou envolvido totalmente na escola, mas ele pode estar num programa de primeiro emprego, num programa de qualificação profissional, num programa de inclusão pelo esporte, praticando e desenvolvendo atletismo, na cultura, enfim. Essa é uma regra básica, é uma obsessão, a inclusão social da juventude. Segundo, dentro do Senado, nós indicamos na CPI algumas medidas que considero que são medidas imediatas a serem adotadas, indicadas pelo Senado para o governo federal. O fim do auto de resistência. O auto de resistência que é um instrumento pelo qual não se consegue avançar na investigação dessas mortes. A ideia de que essas mortes resultaram de um confronto entre a polícia e as vítimas, digamos assim, leva a que se paralisem as investigações. Na verdade, o auto de resistência, ele tem que ser comprovado e investigado. Não quer dizer, desculpem, estou gripada, não quer dizer que deva se paralisar as investigações, porque um grande problema desse grau de violência que nós enfrentamos é a baixa investigação e elucidação das mortes. Nós temos cerca de 8% apenas de assassinatos investigados e elucidados no Brasil, né? A segunda questão, Adriano, que faz uma diferença muito grande, é que cada estado tem uma metodologia de registro da violência, de registro dos assassinatos. O Brasil não tem hoje uma só metodologia para medir esse tipo de fenômeno que ocorre no nosso país. Mesmo as nossas pesquisas, o IPEA, o mapa da violência, eles têm uma metodologia diferente um dos outros, embora se aproxime muito o resultado. Mas é preciso que o Brasil inteiro, que todos os estados brasileiros, adote uma só metodologia, que seja concentrada, inclusive, no Ministério da Justiça e acompanhado pelo Ministério da Justiça, por uma política de segurança pública nacional, que possa deter e comparar esses dados. Por isto é que nós propomos a criação de uma lei da transparência na segurança pública, que os dados sejam o mais transparente possível. Nós sabemos que há estados que fazem um processo de notificação que termina numa subnotificação das mortes. É preciso que o Brasil conheça, de fato, enfrente a violência. Se nós não tivermos dados que sejam dados confiáveis, unificados, nacionais, nós certamente teremos mais dificuldades para enfrentar esse grande monstro que é a violência e a falta de segurança da nossa população, em especial para a população jovem. E, finalmente, um plano nacional de combate aos homicídios. Isso foi anunciado pelo governo federal, mais uma vez, continua no papel, e mais do que de homicídios de jovens.
Senadora Lidice da Mata, nós queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Vamos aí aguardar o encaminhamento dessas propostas apresentadas, sugeridas pela senhora. Muito obrigado, bom dia para a senhora.
Bom dia.